Nessa aula, nós vamos estudar a lógica e os seus conceitos básicos. A lógica, o pensamento da lógica, a ciência da lógica, ela trata especificamente de quatro tipos de pensamento, que são a hipótese, a inferência, a dedução e a indução, que serão explicados mais à frente. Portanto, a lógica, ela trata das operações intelectuais que visam determinar o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Isso é muito importante, principalmente quando nós tratamos da lógica matemática e principalmente da lógica digital. Porque a lógica digital, indiferente da lógica de pensamento filosófico, não se preocupa em determinar apenas o que é verdadeiro. Na lógica digital, importa tanto o verdadeiro, que é o bit 1, quanto o falso, que é o bit 0. Portanto, a lógica compreende os métodos e os princípios que são usados para distinguir o raciocínio correto do incorreto. Muito bem, então o princípio básico da lógica é que haja clareza, ou seja, para que não haja incongruências, para que não haja ambiguidades e para que as pessoas possam entender com clareza o que é verdade, deve haver, obviamente, a clareza. Ou seja, as proposições, as premissas que compõem uma conclusão lógica, elas têm que ser bastante claras e objetivas. Então, o objetivo da lógica, então, portanto, é eliminar ambiguidades, ou seja, não podem permanecer arestas, não podem ficar dúvidas, certo? Tem que estar bem claro. Então, o propósito é, então, de deixar o pensamento, o raciocínio claro, limpo e objetivo. Muito bem, o que que é hipótese? A hipótese é a proposição que se admite independente do fato dela ser verdadeira ou seja falsa. Ou seja, eu tenho um problema, e em cima desse problema eu vou conjecturar, ou seja, eu vou criar, eu vou bolar, eu vou imaginar uma hipótese para que esse problema seja resolvido ou que esse problema ocorreu. Perfeito. Um exemplo que foi dado em sala de aula é que eu tenho um problema de mobilidade urbana no meu bairro. Perfeito? Por que que eu tenho esse problema de mobilidade urbana no meu bairro? Então, eu, como observador ou eu, como cientista, eu vou tecer uma hipótese a respeito desse problema de mobilidade urbana. E a hipótese que eu vou tecer é basicamente que as pessoas não ficam nos pontos de ônibus porque os ônibus não têm rotas que passam por aquele bairro. Então, essa é a hipótese. Ou seja, porque não há pessoas que pegam ônibus, ou seja, porque há pessoas que não pegam ônibus naquele bairro, porque as pessoas não pegam ônibus naquele bairro, porque não existe rota de ônibus naquele bairro, ou seja, os ônibus não trafegam por aquele bairro. Perfeito. Só que é o seguinte, a hipótese ela pode ser tanto verdadeira quanto falsa. Quando ela é verdadeira, como observador, né, que criou essa hipótese, ele tem a tarefa de agir na metodologia científica para provar, de acordo com a metodologia científica, que essa hipótese é verdadeira. Se ela for falsa, provada também de acordo com a metodologia científica, busca-se, portanto, o quê? Uma nova hipótese para aquele problema. Então, o princípio a partir do qual se pode determinar e se deduzir, tá? Deduzir, que é o próximo pensamento que nós vamos ver, um determinado conjunto de consequências é chamado de hipótese. Então, o que é hipótese? É uma suposição, uma conjectura, certo? Eu vou conjecturar, eu vou imaginar, eu vou criar uma hipótese para o quê? Para aquele determinado problema. É por isso que no doutorado fala-se tese de doutorado. Porque no doutorado, o cientista, o pesquisador que está cursando doutorado, ele tem o quê? Essa obrigação de criar uma hipótese, o que a gente chama de tese, para quem? Para um determinado problema. A inferência, por sua vez, é o exercício por meio do qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência de uma outra verdade determinada, já determinada, de acordo com as técnicas, metodologias científicas, baseadas em um outro problema semelhante. Perfeito? Como que é isso? Eu tenho um outro bairro, o bairro B, que também tem um problema de mobilidade urbana. Perfeito. Então, observou-se que naquele bairro, e pesquisou-se logo em seguida, que aquele bairro existe o problema, no bairro B existe o problema de mobilidade urbana, porque não existem rotas, e verificou-se junto A empresa de transporte público que não o quê? Há ônibus naquele bairro, ou seja, não há rotas disponíveis naquele bairro. Perfeito. Ok? Então, já existe uma verdade apurada, já existe uma verdade, né, provada, e de que no bairro B não existe ônibus, né, porque não há interesse da empresa pública de circular seus ônibus naquele bairro. Então, a partir dessa verdade reconhecida, tá, o que é feito? É feito um link, uma conexão com o mesmo problema que é parecido, semelhante com o problema do bairro B, que é o do bairro A, de não haver o quê? Transporte público, portanto, problema de mobilidade urbana. Então, por inferência, certo? Por inferência, por acreditar que por haver a identificação de que os problemas são iguais e que, portanto, as hipóteses também são iguais, infere-se que o quê? Que o problema do bairro A de mobilidade, de falta de mobilidade urbana, é justamente o quê? O mesmo do problema do bairro B. Portanto, o quê? Que não há interesse do quê? Da empresa de transporte público de circular seus ônibus naquele bairro. Ok? Então, o que é inferência? Inferência é o exercício por meio do qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência do quê? Dessa proposição ter uma ligação com uma verdade já reconhecida. Nós vamos ver um exemplo logo a seguir. Muito bem, e a dedução? O que é a dedução? A dedução é o pensamento, a linha de pensamento que era muito utilizado por grandes pensadores, né? E também por grandes personagens da literatura mundial. Muito bem, então os personagens, ou seja, o detetive Poirot, né, da Agatha Christie, extremamente famoso, né? E ela também, extremamente famosa por seus romances na área de suspense, na área criminal, né? É cheio de mistérios. Então, o detetive Poirot utilizava totalmente o conceito de dedução para conseguir elucidar os suspensos e os crimes. E a mesma coisa, o detetive Sherlock Holmes, que também usava o seu poder, seu grande poder de dedução, para o quê? Concluir, as suas investigações de crime e suspense. Então, muito bem. Então, o que é a dedução? Partindo-se de premissas, ok? De premissas que são inferidas como verdadeiras, ó, inferidas como verdadeiras, o que? Deduz-se que a conclusão é o quê? Verdadeira também. Então, perfeito. Então, vamos ver a observação aqui. Todo mamífero tem coração. Perfeito. É uma observação que já foi provada cientificamente por metodologia científica, ou seja, foram coletados por amostragem várias, o quê? Espécies de mamíferos. Uma quantidade específica de cada espécie foi o que estudada e verificou-se que em todas as espécies de mamíferos que existem, catalogado, registrado, todos os mamíferos têm o que? Coração. Muito bem, quem são os mamíferos? São aqueles seres que amamentam os o que? A sua prole. Muito bem, também verificou-se o que? Por amostragem e, né, por metodologia científica, analisando todos os cavalos que foram encontrados. Isso já está retratado na literatura científica de uma forma bastante ampla e bastante sólida, que todos os cavalos são mamíferos. Por quê? Porque a observação, né, e o registro via metodologia científica mostrou que todos os cavalos, durante o seu período de quê? De gestação e depois, né, onde ela começa a desenvolver as glândulas lácteas e depois quando os seus filhotes nascem, ela procede com o quê? Com o processo de amamentação. Então, perfeito. Então, os cavalos são mamíferos. Então, eu parto de duas premissas verdadeiras, ok? Inferidas, tá? Porque são verdadeiras, e determinado o quê? Que as minhas premissas, determinadas que as minhas premissas são verdadeiras, portanto, eu consigo chegar em uma o quê? Uma conclusão também verdadeira. Ou seja, que se todos os mamíferos têm coração e se os cavalos são mamíferos, então o que acontece? Os cavalos têm coração. Por quê? Porque um mamífero, todo mamífero tem coração. E todo cavalo é mamífero. Então, todos os cavalos que são mamíferos têm coração. Perfeito? Então, a dedução é o quê? É deduzir, né? O próprio Sherlock Holmes falava, óbvia dedução. Ou seja, a dedução já leva ao quê? a concluir que o quê? Parte-se de o quê? De premissas verdadeiras. Basta apenas e tão somente observar e identificar essas premissas. Muito bem. O próximo pensamento que nós temos, né, pensamento filosófico que nós temos, é a questão da indução. A indução, ela não necessariamente, ela parte de quê? De uma inferência, ou seja, não necessariamente ela sai de uma certeza total de que a premissa ou as proposições são verdadeiras. Ela pode partir de suposições também. Por isso que ela é chamada de indução. Por isso que a gente costuma falar, ah, fulano me induziu. Né? Vamos supor, por exemplo, acontece um golpe virtual. Ah, fulano mandou um e-mail para mim e nesse e-mail havia um anexo dizendo que era uma cobrança. E esse texto e esse e-mail e esse anexo me induziram a que o quê? Eu clicasse no anexo e, portanto, o quê? Contaminasse o meu computador com esse malware. Perfeito. Então, o que é induzir? É levar alguém a crer que o quê? Que aquela premissa, tá? E aquela proposição são verdadeiros, certo? Não quer necessariamente dizer que a premissa é falsa, mas pode ser que seja falsa, pode ser que seja verdadeira. Mas o detalhe é que você induz o quê? A uma conclusão verdadeira em cima de uma proposição que não necessariamente precisa ser verdadeira, ok? Bem, igual à história do e-mail. O e-mail não é um e-mail verdadeiro, é um e-mail fake. E aquele e-mail fake contém um malware. Então, mas a forma como ela foi produzida induziu o usuário a clicar naquele anexo e infectar o computador dele. Então, perfeito. Vamos analisar aqui, ó. Todos os cavalos até hoje observados tinham coração. Ok? Perfeito. É uma premissa, né, que induz o quê? A uma o quê? Certeza de que o cavalo tem um coração. Perfeito. Por quê? Porque ele colocou o quê? Uma palavra, ou seja, uma chave indutiva aqui, ó. Qual que é essa chave indutiva, né? Se a gente tivesse colocado a proposição, a premissa dessa forma, cavalos até hoje observados tinham coração, nós não teríamos dado aquela conotação indutiva, ou seja, nós não teríamos dado a certeza, nós não induziríamos a certeza o nosso quê? O nosso leitor. Mas a partir do momento que a gente coloca essa chave indutiva, onde a gente afirma, né, categoricamente, com todas as certezas, de que todos os cavalos até hoje observados tinham coração, nós o quê? Induzimos o quê? A nossa resposta é o quê? A nossa, desculpa, a nossa conclusão de que o quê? De que todos os cavalos têm coração. Perfeito? Então observem bem que nós temos o quê? Itens indutivos, né, na nossa premissa, na nossa proposição. Então olha aqui, se tivesse colocado cavalos, os cavalos observados até hoje tinham coração, isso quer dizer o quê? Que os cavalos que foram observados até então tinham coração, mas não necessariamente os cavalos que vão ser observados daqui para frente têm coração. Mas quando ele afirma, quando ele coloca esse catalisador, né, essa chave indutiva, todos os cavalos até hoje observados tinham coração, então na realidade ele faz o quê? Uma assertiva de que o quê? De que essa proposição é verdadeira, induzindo ao quê? A proposição verdadeira, induzindo o quê? Uma conclusão verdadeira de que todos os cavalos têm coração. Perfeito? Aqui nós partimos o quê? De uma premissa verdadeira, obviamente todos os cavalos têm coração, e chegamos à conclusão verdadeira, que todos os cavalos têm coração. Beleza? Tudo bem? Muito bem, perfeito. Então vamos lá. Então, verdade ou validade? A verdade e a validade, pessoal, elas são partem de dois princípios básicos que nós temos na linha filosófica do pensamento, né? Que é o silogismo e o sofismo. O silogismo, basicamente, é a argumentação válida em que o quê? Todas as proposições são verdadeiras, ok? Ou seja, o que é o silogismo? Resumindo, eu parto o quê? De premissas verdadeiras e chego o quê? A uma conclusão verdadeira. Exemplo, todas as baleias são mamíferos. Perfeito, né? Está em toda a literatura, isso é saber notório. Todos os mamíferos têm pulmão. Perfeito também. Todos os mamíferos têm pulmão, inclusive baleia, né? Que algumas pessoas, né, de determinado período acham que é peixe, mas depois cresce, estuda e tal, e verificam que não, realmente, né, a baleia não é só porque vive no mar que é o quê? Um peixe. Porque a baleia, ela é o quê? Amamenta os filhotes e tem o pulmão. Porque nós sabemos que ela tem que submergir constantemente para o quê? Para puxar ar da atmosfera. Perfeito. Então, em cima dessas duas premissas verdadeiras, eu o quê? Eu obtenho a minha conclusão verdadeira, de que todas as baleias têm pulmão. Perfeito. Então, portanto, quando nós nos referimos a silogismo, obviamente e automaticamente nós estamos nos referindo ao quê? A do ponto de partida de duas premissas, duas ou mais premissas verdadeiras, chegando o quê? A uma conclusão verdadeira. Ou seja, a gente chega o quê? A uma conclusão de que o quê? De que as minhas premissas são verdadeiras, ou seja, premissas verdadeiras, conclusões verdadeiras. Perfeito. O sofismo, por sua vez, ele é baseado o quê? Na situação, né, que a gente trabalha com indução. No silogismo nós trabalhamos com dedução e no sofismo nós trabalhamos com o quê? Com indução. Por quê? Porque no sofisma nem sempre as premissas, as proposições são verdadeiras, mas a intenção delas é de conduzir o quê? Sempre é o quê? Uma conclusão verdadeira. Então, eu posso ter um argumento que pode conter proposições falsas e mesmo assim o quê? A minha argumentação final, ou seja, a minha conclusão ser verdadeira. Perfeito? Isso acontece muito no ambiente jurídico, acontece muito no mundo político, acontece todo dia, toda hora no mundo do marketing, né? Exemplo, está calor. Aparece uma propaganda de um gênero. Ah, está muito calor. E de fato está muito calor. Certo? Premissa verdadeira. Ah, então refrigerante tal, 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 né? O refrigerante tal cola, ele mata a sua sede. Aí aparece um copo com refrigerante, com aquele gelo todo. Né? Aí aquelas gotas que estão na lente para mostrar, né, para passar aquela noção de frescor. Então o que acontece? Eu parti de uma premissa verdadeira que está calor e isso é fato. E aí eu coloco uma outra premissa, eu insiro uma outra premissa não verdadeira, de que o tal cola, né, ele o quê? Mata a sede. Mas que na realidade não é bem essa história. Por quê? Porque na realidade não é o tal cola que mata a sede, mas é o quê? É o fato do tal cola estar o quê? Gelada que mata a sede. Então poderia ser uma água, um suco, qualquer outro líquido, né, bebível que o quê? Que refresca o quê? O seu calor momentaneamente. Perfeito? Então isso aí é o quê? A indução. Isso é o sofismo. O sofismo vem em homenagem aos monges sufistas, né, que existiam na antiguidade, e eles viviam viajando e pregando, fazendo pregações, e eles ganhavam dinheiro fazendo essas pregações. E eles eram muito conhecidos por fazerem muitas argumentações. E na grande maioria das vezes, as argumentações dele nem sempre eram verdadeiras. Então por isso ficou conhecido como sofismo. Inclusive eram o quê? Uma espécie de uma seita, né? Havia a seita dos sofistas, havia crentes que chamavam sofistas, né? E eles seguiam essas pessoas. Muito bem. Então olha só, vamos analisar aqui. Todas as aranhas têm seis pernas. Perfeito. Premissa verdadeira. É igual lá, né? Está calor lá fora. Está um calor intenso lá fora. Perfeito. A aranha tem seis pernas. Não é que a gente fala um ser de oito patas, mas na realidade aquelas outras duas patas são as antenas, né? Então perna, perna mesmo, aranha, então só tem seis. Perfeito. Está na literatura, você pode verificar em todos os, né, livros, sites de biologia, etc. Aí ele faz o quê, pessoal? Que o refrigerante tal cola mata a sua sede, porque ele é gelado. Então olha aqui o que acontece aqui. A mesma coisa ele faz aqui, ó. Todos os seres de seis pernas têm asas. Poxa, mas. Né? E aí, o que que ele faz? Ele coloca a imagem de uma mosca. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma premissa, estou criando, né? Estou inserindo uma premissa falsa, reforçado pelo quê? Pela chave ou pelo agente indutor, que é quem? Uma mosca com asa. E aí, o que acontece? Isso induz as pessoas a contar as quantidades de patas da mosca, são os seis, e verificar que ela tem asa. Então, perfeito. Então, né? Todo ser de seis pernas tem asa. Mas o que que está fazendo, o que que faz com que essa premissa seja falsa? Justamente essa chave indutora aqui, ó. Todos os seres de seis pernas têm asas. Então, se eu tivesse colocado seres de seis pernas têm asas, então não estaria afirmando categoricamente que todos têm. Mas quando eu afirmo categoricamente que todos têm, isso torna minha premissa falsa. Muito bem, então ele colocou essa chave indutora, né, que seria a mosca, tal. E aí, o que que ele faz aqui embaixo? Ele chega à conclusão, assim, ó, então, todas as aranhas têm asas, porque se fala que a aranha tem seis pernas e, né, os seres de seis pernas têm asas, então a aranha que tem seis pernas tem asas. Pronto, então induziu, né, a pessoa que está lendo a situação, que está participando daquela situação, a cometer aquele grave erro de quê? De ser levado a uma conclusão verdadeira, sendo que uma das premissas é falsa. Muito bem, verdadeiro ou falso? Os critérios das premissas, então, pode ser dividido em basicamente dois: verdadeiro ou falso, né? Então, verdade ou mentira, ou um zero e etc. Então, a dualidade do universo. Isso já vem lá da antiga Grécia, que diz que os antigos, mais bem antigos gregos mesmo, antes da existência dos deuses do Olimpo, Eles tinham basicamente duas grandes forças que eles diziam que essas duas grandes forças é que regiam o universo, que eram a ordem e o caos e a ordem. Então o que acontece? Eles dizem que a função do caos era criar o caos na humanidade. E a função da ordem era de o quê? De tentar corrigir esse caos, né, criado pelo Senhor Caos. Então, eles falavam que o interessante era o quê? Que a balança tivesse sempre pendendo para o lado da ordem, ou no mínimo que a balança, né, equilibrada, certo? Então sempre houve essa dualidade, esse paradoxo, né, ser o inferno, noite é dia, né, frio, quente, seco, molhado, né, calor, né, frio, acabamos de falar, e assim por diante, perfeito? Muito bem, silêncio, barulho e etc. Então, essa dualidade faz parte do quê? Do ser humano. Ela é inerente o quê? Ao entendimento de humanidade que o ser humano tem. Muito bem, então verdadeira quando as premissas são verdadeiras, induzindo e inferindo, ou o quê? Chegando à dedução de que a conclusão também é verdadeira. E o falso, quando as premissas são falsas, ou uma delas é falsa, induzindo, né, a uma conclusão também falsa. Perfeito. Os operadores lógicos que nós temos no pensamento filosófico, né, que a gente usa também na lógica digital, são basicamente, né, esses daí. Depois nós vamos ver mais aulas mais para frente, quando a gente entrar na parte de lógica digital, quais são esses operadores lógicos na prática. Então nós temos o não, né? Não é isso, não é aquilo. Então é negação. E quando se usa o e, infere-se que o quê? De que as duas proposições, as duas propostas, as duas premissas têm que ser verdadeiras. Quando se coloca o ou, para que a, tá? Quando se coloca as duas têm que ser verdadeiras para que a conclusão seja verdadeira. Muito bem. Quando se coloca o operador lógico, se utiliza o operador lógico ou or em inglês, pressupõe-se que o quê? Que pelo menos uma das premissas seja verdadeira. Então aqui eu tenho no E eu tenho o sofisma, tem as duas premissas verdadeiras, e o O é basicamente o quê? O silogismo. Então ele permite que com quê? Que com uma das premissas verdadeiras eu consigo o quê? Obter o quê? Uma saída verdadeira, ou seja, uma conclusão verdadeira. Se, então aqui eu já tenho uma condicional. Se e somente se também é um outro tipo de condicional. Uma condicional bem mais reforçada, ela é bem mais exclusiva. Então, por exemplo, se chover, não vou ao cinema. Mas aí, se somente se. Então, o que acontece? Se não chover e somente eu tiver dinheiro, eu vou ao cinema. Ou seja, então, eu já estou sendo bem mais exclusivista, não depende só de chuva, né? Depende do quê? De não chover e eu ter dinheiro para poder ir ao cinema. Muito bem, então vamos ver alguns exemplos aqui. Então, João estuda música ou Paulo estuda química. Então, um silogismo aqui, ou sofisma aqui. Então, João estuda música ou Paulo estuda química para que o quê? Essa conclusão seja verdadeira, ou o João precisa estudar música ou Paulo estudar química. Ou ambos também pode ser verdadeiro também, sem problema nenhum. Tá? Não exclui o fato. Mas pelo menos um deles tem que ser verdadeiro. Agora, quando a gente coloca o operador lógico E, João estuda música e Paulo estuda química, para que essa conclusão dessas duas premissas seja verdadeira, é necessário, certo? É necessário que exclusivamente as duas entradas, as duas premissas sejam verdadeiras. Ou seja, é preciso que o João estude música e o Paulo estude química. Ok? Por exemplo, você fala assim: ah, pai, eu queria sair para ir curtir a noitada com os amigos. Então, o que que seu pai fala assim? Falou assim, ó, então, ou você termina a sua tarefa, certo? Ou você limpa o quê? A cozinha. É você que escolhe. Se você limpar a cozinha, você termina a sua tarefa amanhã, mas você pode sair. Então, o que que ele está te dando? Ele está te dando uma opção para que você faça um ou outro, mas ele deixa condicionado ao quê? A sua saída ao fato de você o quê? Tornar verdadeira uma das premissas. Ou estudar, realizar todas as suas tarefas, ou o quê? Ou você limpar a cozinha, perfeito? Então, você satisfazendo uma dessas premissas, você já consegue obter o quê? A sua permissão para você sair à noite. Aí, quando chega lá, seu pai fala para você, ó, ou, né? Quando eu falo assim, ah, eu queria sair à noite para curtir com meus amigos. Então, termina a sua tarefa e limpa a cozinha. Aí já não tem mais opção, certo? Então, esse operador lógico, ele o quê? Permite que a conclusão seja verdadeira, tão apenas e tão somente se as duas premissas forem o quê? Verdadeiras. Ou seja, você tem que terminar sua tarefa E tem que o quê? Limpar a cozinha. Perfeito? Agora, nessa outra proposição aqui que a gente tem, se João estuda música, então Paulo estuda química. Então está condicionado o fato do quê? Do Paulo estudar química ao fato do quê? Do João estudar música. E aqui a gente tem a negativa. Não estuda música e nem estuda química, tá? Ou seja, a gente poderia traduzir assim também. Não estuda música e não estuda química. Muito bem? Então, pessoal, os conceitos de lógica que a gente tem são esses, e na próxima aula nós vamos começar a estudar a lógica proposicional. Muito obrigado e até a próxima.